11h05, voltamos aqui aos estúdios da CBN em Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade. Estamos conversando com Toninho Barater, vice-presidente do União Brasil, aqui em Cascavel, ele que é cientista político e filósofo. Quem está nos acompanhando, doutor Manuel dos Santos, sempre ligadinho aqui, muito obrigado. A gente vai registrando aqui a audiência, o Magnus também nos acompanhando, muito obrigado. O ouvinte vai acompanhando. Bom, Toninho, a gente estava falando sobre o partido e, naturalmente, sobre os bastidores e as eleições de 24. O prefeito Paranhos nos concedeu aqui uma entrevista recentemente e disse o seguinte: ele vai sim disputar a eleição, diz ele. Olha, vou disputar a eleição, está tudo encaminhado, eu quero participar. E eu quero aproveitar os 40 minutos, os 45 dias e o programa eleitoral para contar o que nós fizemos em Cascavel, o que é Cascavel. Hoje é a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Beto Preto, hoje secretário, deputado federal, que serve ao Ratinho na condição de secretário de saúde, né? Não está em Brasília, está em Curitiba, está na pasta cuidando da Secretaria de Saúde. Alguns dizem que ele vai ser o candidato do governo, já que Ratinho não pode ser mais candidato à reeleição. E outros dizem também que o Ratinho quer ser candidato à presidência da República. O Paranhos, sendo candidato, ele vai conquistar muitos votos aqui no oeste do Paraná, eu tenho essa impressão. Curitiba ainda norteia, decide?
Veja bem, nós estamos num processo de que as grandes lideranças estão envelhecendo. Elas não têm mais força para buscar uma candidatura ao governo do estado. Então o Paranhos se coloca bem nesse processo, porque ele é amigo do governador. Quem vai poder dizer que o governador não quer ele como candidato? Tudo é possível.
Mas existem os interesses do governador.
Ele vai terminar o seu mandato, vai ocupar um cargo muito bom no governo do estado, quem sabe o próprio cargo que o Ratinho ocupou, para depois virar governador. Por isso que eu sempre falo o seguinte, que existem neste caminho algumas pedrinhas, que se elas forem bem assentadas, ajuda lá na frente. Por exemplo, ele fazer o sucessor em Cascavel. Porque vamos imaginar que Londrina não faça, que Maringá não faça, que Ponta Grossa não faça, que Foz não faça, Cascavel fez. Quer dizer, você cria toda uma perspectiva da força de um político. E o Paranhos tem essa coisa. Eu sempre disse o seguinte: mais cedo ou mais tarde, Paranhos vira governador. Por quê? Porque ele deixou de ser o político tradicional, ele virou um gestor.
Interessante. E os números que tem aí? Alguns dizem o seguinte: é muita propaganda, tem muita divulgação. Claro que é bom falar de coisas boas e falar que a gente está bem, não é? Nós vamos para Curitiba, nós vamos para Londrina, nós não vamos falar mal de Cascavel, não é? A gente vai falar bem, é aqui que a gente mora. Não tem muita propaganda também?
Eu, em função do meu trabalho com os pequenos produtores que produzem orgânico, e tem também gente nos bairros que produz, Cascavel melhorou sensivelmente, independente da propaganda, que o Paranhos, ele é um profissional competente nisto. Você tem que conversar com as pessoas. Você vai em todos os bairros de Cascavel, houve uma mudança, as pessoas estão mais felizes, as pessoas vivem mais alegres, aumentou o mercado, aumentou o comércio, aumentou, tudo mudou. Por quê? Porque houve investimento, as ruas ficaram melhores, as calçadas estão mais limpas, os postos de saúde. Olha as escolas, todas elas reformuladas, com brinquedo para criança. Quer dizer, Cascavel é outra com o Paranhos. É uma Cascavel inovadora, moderna e que gera bons empregos.
Eu gostaria, e tem ouvintes fazendo referência também ao governo federal, eu gostaria de ouvi-lo. Tem gente que colocou aqui, a Leila, muito obrigado, Joaquim também nos acompanhando, ouvinte dizendo o seguinte: União Brasil aqui em Cascavel tem aí esse viés de direita, no Paraná também, mas está dividido quando o assunto diz respeito a Brasília, diz respeito ao governo federal. Como que está o União Brasil na
nós
sua
vivemos
no
país? Nós vivemos num país onde partido político não tem ainda muita força, não tem determinações nacionais sobre posturas. Então aí faz com que um deputado aqui vote a favor do Lula, que um deputado lá vote contra o governo. Então, União Brasil é um partido de direita, não extrema-direita, um partido de direita, conservador, que trabalha muito com essa visão da família, dos negócios, um partido que protege muito a classe média, e tem gente do partido que está se entregando, não por ideologia, por alguns benefícios. Infelizmente, o povo não consegue acompanhar esse tipo de tramóia do jogo político. O meu deputado Nelson Padovani tem se postado contra, mas não se contra por ser contra, por causa de algumas ideias. Ele disse aqui nesta rádio que se o governo do Lula tivesse alguns indícios de realmente mudar, ele votaria a favor. É que nem eu disse no começo, o jogo de xadrez tem o peão e o rei. No final do jogo vão todos para a mesma caixa. Só que o Lula não quer ir para a mesma caixa. Ele quer ficar por cima. Eles querem ter um controle da sociedade brasileira. E isso não é bom para a democracia.
Daqui a pouco nós vamos colocar também aqui para o Toninho Baratter, ele que é cientista político, filósofo, e fala também como político, como vice-presidente da União Brasil em Cascavel. Tem gente querendo saber aqui. Lauri, muito obrigado pela audiência. Quem mais está acompanhando aqui? O Pedro ligadinho. Quem mais aqui? O João. João, obrigado. O João é de Toledo, né, João? Obrigado. Tem um ouvinte aqui. O Rogério. O Rogério que fez uma pergunta. Gostaria de saber do Toninho Baratter, ex-deputado. Fala aí que ele é ex-deputado. É verdade. Eu não falei que você foi deputado. Foi deputado. Que ano foi deputado mesmo? Que período?
Já faz muito tempo que eu até esqueci.
Você viu que o ouvinte lembrou, né? O ouvinte me cobrou.
Obrigado.
Como que eu passo a lista de quem é o Toninho Baratter e não falo que ele foi deputado?
Ontem
então,
foi
uma falha minha.
Ontem eu fui no SEASA e me lembraram disto. Baratter, quando você foi deputado, você criou o SEASA Amiga. E o SEASA Amiga chegou a arrecadar por mês 140 toneladas de alimentos que vai para entidades, para famílias mais humildes, então fiquei feliz.
Rogério, então você tem razão, mas eu esqueci, agora o próprio Toninho Baratter não está nem lembrando o período que ele foi deputado, viu, Rogério? Brincadeira aí, muito obrigado, o ouvinte interage aqui e isso é importante, mas o que o ouvinte quer saber, o Rogério, é o seguinte, ele diz aqui, pergunta ao Toninho Baratter, o Moro tende a ser cassado? Nós já falamos aqui, inclusive conversamos com o Moro aqui nesses estúdios. Havíamos conversado com o Deltan Dallagnol, perguntei ao Deltan, Deltan, tudo indica que o senhor pode ser cassado. Ele disse, não, isso não vai acontecer. Depois ele voltou aqui e disse o seguinte, fui perseguido. Não deveria ter acontecido isso, é raro. Eu fui perseguido. Falei isso para o Moro aqui, Moro, tudo caminha para uma cassação. É o que a gente ouve e de forma direta, frente a frente aqui. Ele disse o seguinte, não existe nenhuma possibilidade de ser cassado. E ele não atacou as instituições, não falou do Supremo, não falou do TSE, até por estratégia, mas comenta-se que de repente ele terá o mandato cassado. O ouvinte quer saber sobre a possível eleição suplementar que aconteceria. Como que você vê a possibilidade de ter aí um candidato ao Senado? Os candidatos que estão aí, Paranhos, claro, que até uma observação do Rogério aqui, claro que quem vai responder é o Toninho, mas o próprio Paranhos disse, não, ele quer fechar o governo dele. Se tiver uma eleição suplementar agora para o Senado, ele não seria candidato ao Senado, não é? Enfim, quem seriam os candidatos? O Álvaro Dias, o Paulo Martins, fala que alguém do PT seria um candidato, falou-se da Gleice, falou até do Zeca Dirceu, enfim. O Moro sendo cassado, o ouvinte pergunta, qual é a sua análise de uma possível nova eleição aqui para o Senado, para essa vaga que estaria...
Vamos imaginar, vaga, por hipótese, Moro cassado, quem que é o candidato que vem com a maior força? Paulo Martins.
É natural.
É o que as urnas mostraram.
Mas não mudou o cenário
mais
agora?
Mais duas semanas de eleição ele virava senador. Pelo crescimento...
Mas Bolsonaro não foi reeleito.
Não importou nada.
Não tem nada a ver.
O
Paulo continua com força, o Paulo Martins.
Porque,
Paulo
veja Martins, bem, o Paraná Curitiba é um estado conservador politicamente, entendeu?
E ainda tem essa linha mais da direita.
O Álvaro Dias teve já a sua projeção. Hoje ele é um produto vencido, todo mundo vai, quer aquele produto no mercado e tal, encontra, mas está vencido, porque é a vida, é da vida, né? Agora, eu não vejo o Moro cassado, apesar de um dos maiores projetos políticos do Lula é caçar o Moro, porque o Moro prejudicou o Lula judicialmente, por causa que eles faziam aquelas delações. Agora o governo Lula está adorando as delações pela morte da Marielle. Quer dizer, então são dois pesos e duas medidas. Eu não acredito que o Moro será cassado, porque é diferente da questão do Deltan, porque o Deltan tinha alguns probleminhas lá que o pessoal foi atrás. O PT entrou com o Moro ali contra processo eleitoral, que ele usou propaganda, santinha, então, mas não. O Lula, nesse ponto, vai perder. O Moro vai continuar senador da República.
Algumas perguntas aqui também, Toninho, em relação ao governo Lula. Aliás, nós vamos trazer à tarde, não vai dar tempo da gente falar aqui na primeira edição, e depois o fato vai ganhar mais espaço no período da tarde, que é a presença em Foz do Iguaçu da Janja, a primeira dama Janja Lula da Silva, que, diga-se de passagem, é paranaense, de União da Vitória, trabalhou por vários anos na Itaipu. Ela estará hoje às 18 horas no encontro, o primeiro encontro de integração de mulheres latino-americanas lá em Foz do Iguaçu, a partir das 18h30. Então, à tarde, a gente vai trazer informações. Os números da economia, os números que a gente vem observando, os indicadores econômicos, inflação em queda, dólar em queda, deveremos ter agora na próxima reunião do cupom a redução da taxa Selic, taxa básica de juros, é preciso reduzir os juros para que o Brasil cresça com mais força. Há espaço, porque tem a queda, a inflação está em queda, então há espaço para reduzir. Tem aquele conflito lá com Roberto Campos Neto, mas me parece que está sendo superado. Ele tem agido tecnicamente, não é? Até assim muito rigoroso, temendo que de repente alguma coisa pudesse acontecer. Então ele manteve durante esse período. Está um ano, mas ele deve reduzir agora, quem sabe meio ponto, 0,25 ou 0,5 a taxa de juros, né, que hoje é de 13,75. A economia cresce, o PIB crescendo mais do que se esperava, surpreendendo os especialistas. Economicamente, o país vai bem, ou você discorda?
Veja bem, nós vivemos num mundo onde ninguém mais é uma ilha. Então, a economia dos Estados Unidos depende do mundo. A economia da China depende do mundo. A economia do Brasil também depende do mundo. Então, nós estamos vivendo um momento que é um momento importante para o Brasil. Eu estava ontem conversando com um homem que trabalha na materiais de construção. Ele falou: olha, o que eu comprei esse mês, em média, baixou 20%. Então, tem coisas que acontecem no país que não é só do governo. Quando eu digo que o peão e o rei vão para a mesma caixa, como brasileiro, eu não tenho que pensar no meu partido. Eu tenho que pensar, o Brasil está melhorando, está gerando emprego, isso que importa. Então, o Brasil hoje não está gerando muito emprego. O Brasil hoje não está enxugando um pouco a máquina. Não que isso vai piorar substancialmente, mas não dá credibilidade para a classe média. Por exemplo, agora o governo quer taxar as grandes fortunas. Eu concordo que precisa taxar e punir forte quem não gera emprego. Agora, quem gera emprego precisa dar o quê? Condições de continuar aumentando emprego. O que tu quer melhor para uma família, um pai, uma mãe trabalhando e trazendo o dinheiro em casa? Então, o governo não tem feito este problema para melhorar a geração de emprego. Porque quando tu aumenta o Estado, você aumenta a dívida, você diminui o processo de recursos para o investimento, e isso então gera todo um processo ruim. Hoje, falar do governo não é tão simples e nem tão fácil. Tem que esperar mais um tempo, tem que esperar mais um ano. A reforma ainda não conseguiu dar seus passos, né? Muita gente votou favorável em troca de moedas. Então, isso não é politicamente correto, mas eu pessoalmente torço e quero que o Brasil vaga cada vez melhor e que o Lula acerte cada vez mais.
Tem um comentário do Ronaldo. O Ronaldo diz o seguinte: o Lula vai bem e surpreende. Esses indicadores são realmente fantásticos e é preciso admitir isso. Os juros vão cair porque precisam cair, diz ele aqui, porque a inflação está baixa, aquilo que a gente falou, é importante, o Brasil poderia estar crescendo mais se tivesse um juro menor, se não fosse o presidente do Banco Central, que tem atrapalhado um pouquinho, é bolsonarista, diz aqui o Ronaldo. Ele fala também sobre o Moro. O Moro, ele diz aqui, o Moro, ele encara dois processos. Ele é acusado de Caixa 2 e abuso de poder econômico. O Ronaldo diz aqui que ele vai ser cassado. Bom, contrariando aqui o pensamento do Toninho.
Certo.
Agora, ele disse que o Brasil vai bem, né? E tem muita gente com dor de cotovelo. Tem bolsonaristas com dor de cotovelo porque o Brasil está indo bem.
Veja bem, isso é um petista incrustado daqueles que, quando o PT recebeu a faixa do governo do presidente Fernando Henrique, só metiam a boca. Até hoje eles esquecem de agradecer que pegaram um país andando bem. E quando eles entregaram para Dilma, o país afundou de vez. Então é fácil eu falar das coisas boas. É difícil eu admitir coisas ruins. Ronaldo, um grande abraço. Vamos em frente e vamos torcer pelo Brasil.
Muito bem, nós não temos mais tempo, agradecemos aqui aos ouvintes que nos acompanham, o Ademar, que é torcedor do Grêmio, daqui a pouco nós vamos falar de esportes, viu, Ademar?
Eu sou atleticano paranaense.
Ah, é? O Atlético não foi bem na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, mas está na Libertadores da América. Olha aqui, ó, tô curtindo, o Ademar diz aqui, Paranhos 10. Paranhos é do partido, agora vai pro Podemos, né?
É possível.
Diz 10 no outro sentido, isso.
Nota 10.
Ademar, muito obrigado. Toninho, obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom discutir. O bom deste mundo é quando a gente admite que a gente não tem a verdade. Porque a verdade é tua, não é dos outros. Então, fazendo reuniões, discutindo com as pessoas, ouvindo principalmente as pessoas. Na minha opinião, acabou aquele momento do político chegar, pessoal, eu estou aqui para falar assim, assim, me dão licença, eu tenho outro compromisso, eu vou embora. E não ouve as pessoas. As pessoas precisam e querem ser ouvidas.
Conversamos com o Toninho Baratter, vice-presidente do União Brasil, a executiva municipal, vice-presidente do partido em Cascavel. Ele é cientista político, filósofo e, como ouvinte, nos lembrou aqui, não recordo o nome do ouvinte, diz aí que ele foi deputado estadual. Então, também nessa linha aqui, ex-deputado estadual. Agora, 11 horas 23 minutos.